Quem acompanhou nesta terça-feira o programa Profissão Repórter da Rede Globo viu alguns problemas que os amapaenses enfrentam por conta da falta de saneamento básico e água tratada no arquipélago do Bailly, que foi um dos locais citados na reportagem que mostrou as queixas mais comuns da população. Dores abdominais, dor de barriga, diarreia e vômito. A gente conhece bem aqui essa região do Bailly. É uma região que tem a água do Rio Amazonas com o oceano. É uma água que não é própria para o consumo humano. E aí existem vários problemas que vão desde a questão da saúde pública como também ambientais. A gente vai conversar agora aqui, né, com... a gente está recebendo aqui o Rodrigo Lopes. Ele é executivo de regulação da CSA, que é a concessionária de saneamento do Amapá, para falar desse e de outros assuntos. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem?
Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos que nos ouvem, né? É uma satisfação a gente estar aqui na CBN Amazônia, tratando de um tema tão relevante que é o saneamento, né? Toda vez que traz o saneamento à mesa, a gente fica muito feliz para disseminar essas informações e discutir sobre o tema.
Você viu a reportagem de ontem?
Vi.
Citou o distrito do Bailly, né? Que fica distante daqui, o acesso é pelo Rio Amazonas, e também citou o bairro dos Congóis. Mas a gente sabe que em todas as pesquisas que tem, a nível nacional, por exemplo, o Amapá está sempre ali dentro do ranking, né, dos estados com deficiência no saneamento. O que a CSA tem feito, por exemplo, né, para avançar nessa questão do saneamento básico? Principalmente nessas regiões que a gente citou, que foi citado na reportagem ontem, Arquipélago do Bailly, Bairro dos Congóis.
Perfeito, obrigado aí pela pergunta, é muito pertinente, eu acho que e atual, né? O saneamento é um tema que tem sido discutido nos últimos dias aí, de uma forma mais árdua, né? E assim, no caso da reportagem de ontem, na verdade a gente ficou muito feliz em trazer as evidências do que estão acontecendo no nosso estado, né? No estado do Amapá. É importante dizer que esses dados que foram veiculados ontem, eles se referem ainda em 2021, uhum, né? O SNIS, ele sempre é publicado um ano a posteriori dos dados que são efetivamente aferidos, né? Então, os dados que a gente tem hoje no ranking nacional é referente a 2021. Por que que eu estou começando trazendo essa informação? Porque, na verdade, em 2021, a concessionária ainda não tinha chegado no Amapá, né? Nós assinamos o contrato no final de 2021, contrato de concessão com poder concedente, mas assumimos em julho, né? Dia 13 de julho de 22. E os dados referentes à prestação da CSA efetivamente, que também, né, considerando que a gente assumiu no meio do ano, eles serão considerados a partir de julho de 22 até dezembro de 22. Independente de número, né, como eu falei, que é um assunto bem relevante, a gente sabe da situação que é precária, nós somos, estamos aqui para isso, inclusive, né, a modelagem do Estado, quando ela foi fazer a privatização dos serviços, né, ela pensou exatamente nesses números que há décadas, né, Amapá, infelizmente, está entre as piores capitais do país. Né. Dito isso, em relação ao Bailly especificamente, né, a gente não atende no Bailly, né, a concessão ela é responsável pelo atendimento nas sedes urbanas dos 16 municípios do estado. Né? A formulação, a modelagem dessa concessão, ela foi muito assertiva porque ela continuou deixando a antiga companhia responsável pelas zonas urbanas, enquanto a CSA chegou e está responsável pela zona rural, né? A antiga companhia, e a CSA fica responsável pelas zonas urbanas.
Então, a companhia, a CAESA, no caso, é que é responsável pelo distrito do Bailly.
Isso. A concessionária, a antiga companhia CAESA, perfeito.
E o bairro dos Congóis? A gente sabe que o bairro dos Congóis, por exemplo, ele é uma área que tem bastante vegetação e áreas alagadas, com mais áreas de ressaca. Né? Uma população muito grande reside nessas regiões no bairro dos Congóis.
Perfeito, muito boa a sua pergunta, porque direciona para uma resposta que todo mundo quer ouvir. Quando chega água nessas áreas, né? Quando chega água de qualidade, água tratada.
Água, esgoto?
Água, esgoto, perfeito. A gente é responsável pelos dois serviços. No caso das áreas de ressaca, né? Áreas de ponte, né? A gente tem algumas particularidades porque a gente precisa atuar em áreas que são regulares, né? Perante o poder público. Né? A concessionária ela não define a área que é regular, que pode ser habitável, né? E então, assim, a gente tem essas particularidades. Ontem, atento à reportagem, eu vi, né, que os exemplos que a gente viu lá, né, aparentemente são em áreas que a gente não pode, assim, o que eu quero dizer, a gente não pode fomentar vamos dizer assim, a permanência ou mesmo as invasões em áreas que não devem ter pessoas ali. Né? Essa é uma das preocupações da concessionária. Mas o nosso contrato também foi muito assertivo, nós estamos nesses primeiros 2 anos de concessão fazendo todo o mapeamento desmatamento dessas áreas. A gente tem sim um plano de expansão, nosso plano diretor de água e esgoto, ele está sendo feito para que a gente também não saia, vamos dizer assim, a qualquer modo distribuindo água, sendo que, na verdade, distribuindo estruturas, né, cano, como a gente costuma dizer, né, tubulação, mas numa nomenclatura mais como cano, sem ter água tratada para entregar. A gente tem trabalhado arduamente nesses estudos, né? A gente deve terminar os nossos estudos de concepção dos sistemas e naturalmente vamos chegar a toda a área urbana da concessão de Macapá.
A CSA está há quanto tempo instalada no Amapá?
Nós temos 9 meses de efetiva operação.
Não tem nenhum ano ainda.
Exatamente, nós não temos nenhum ano, mas a gente também ficou um período de operação assistida junto com a CAES acompanhando, até para a gente receber os sistemas, entender como é que funciona. Uhum. Mas nós temos 9 meses e nesses 9 meses nós já fizemos muitos investimentos, né? A gente já, nesses primeiros 9 meses, já investimos aí na ordem de 100 milhões de reais, né? Em todo o estado, vamos dizer assim, com algumas... obras que a gente tem dado mais atenção naturalmente porque estava precisando, a gente recebeu o sistema de uma forma muito precária, né? Como a gente já tem conhecimento sobre isso, então a gente tem feito muitos investimentos, por exemplo, na nossa estação de tratamento principal aqui em Macapá.
São nas grandes estruturas, a prioridade.
Exatamente, na captação também lá do Rio Amazonas, né? A gente tem Santana também que a gente tem investido bastante e tem uma captação para inaugurar ainda esse ano. Então, assim, a gente está atuando em todas as frentes, nos 16 municípios, e a perspectiva é que nos próximos meses e nos próximos anos, naturalmente, o nosso contrato são 35 anos de concessão, com as metas estabelecidas, né, de índice de cobertura. Ontem foi falado bastante nesses índices de cobertura, é interessante a gente tratar disso também. Né, a concessionária, ela pegou, né, a concessão com os índices de cobertura prévios para que a gente, até 2033, como, né, o novo marco de saneamento, a lei 14.026 estabelece, a gente chegue com a universalização de água, né, e também de esgotamento sanitário na sede dos 16 municípios.
O que é o índice de cobertura?
O índice de cobertura é onde a gente deixa disponível a água para o que o usuário tem, a água e o esgotamento
sanitário. Onde tem
sanitário.
O serviço da concessionária.
Perfeito, exatamente. Onde a gente está entregando água e esgotamento de qualidade.
E com base nessa estrutura que vocês têm hoje, parte daí novos investimentos também para ampliação?
Perfeito. Esses primeiros 2 anos a gente está focado em colocar de pé o que existia, né? Porque, como eu falei, já existia uma operação aqui, né? A CAESA já operava. A gente está colocando isso de pé, né? A gente queria ter uma vara de condão para do dia para a noite já resolver esse problema. Infelizmente, não é assim que funciona. A gente tem que lembrar que está tratando de saneamento, que tem toda uma estrutura técnica que precisa ser feita, né? A questão tanto da operação em si, como você ter o produto final lá na ponta onde o cliente está precisando, né? Mas aí, após esses primeiros 2 anos de assunção, que a gente tem um plano de recuperação emergencial, que a gente chama lá internamente, nós vamos, e já estamos, na verdade, fazendo os investimentos. A aquisição de equipamentos reserva para eventuais necessidades, né? Quando uma bomba queima, por exemplo, né? Praticamente todos os municípios, né? Todos os municípios, na verdade, já possuem equipamentos reserva. Então, assim, é um trabalho que ele é feito no mínimo 4 mãos aí, né? Porque a concessionária, naturalmente, precisa fazer todos esses investimentos, mas a gente também precisa dessa compreensão inicial da população, que foram muitos anos, né, Tatiana? A gente está com várias décadas aí com os índices, vamos dizer assim, inalteráveis, né? E quando altera, muito pouco para melhor, às vezes para pior. E esse trabalho, ele realmente envolve um pouco dessa compreensão. Além disso, a concessionária, ela precisa que o cliente, eu estou até aproveitando aqui essa oportunidade que vocês estão abrindo aqui para a gente, porque ela precisa que o cliente esteja visível aos nossos olhos, vamos dizer assim, né? Ele precisa estar cadastrado certinho nos nossos cadastros, a gente está com a equipe de campo fazendo um recadastramento. Então, você imagina, a pessoa está reclamando às vezes sem água, quando você vai buscar no nosso sistema, ele nem existe, porque a gente pegou uma base de dados que existia, mas que ela está sendo validada. Então, o que a gente pede, né, nessa oportunidade? Que a população procure a concessionária, né, se ela está tendo água de alguma forma, mas não está regularizada, que regularize, para que a gente, inclusive, possa atender os objetivos que a concessão, né, se propôs a entregar, né? Então, a gente precisa desse apoio. Até estou aproveitando essa oportunidade aqui para falar com o nosso usuário.
O senhor citou das grandes, da prioridade, que foi o investimento aí nas grandes estruturas na capital, mas a CSA, antes de se instalar, já fez uma grande operação para identificar e para conhecer melhor as estruturas instaladas também nos demais municípios, estruturas bastante antigas e com reclamação geral de todos os municípios. Água muito suja na casa das pessoas. Com os investimentos que já foram feitos, já deu para mudar alguma coisa nessa qualidade recebida pela população?
Sim, e falo com muita empolgação, tá? Nós temos os laboratórios hoje, todo o município nosso tem laboratório implantado nas nossas estações de tratamento de água. O que isso quer dizer? Que toda a água que sai lá do rio, da sua captação, que seja superficial, né, que é do rio ou subterrânea, que é do poço, ela passa por um processo de tratamento e mais ainda, ela está tendo o controle de qualidade através desses laboratórios. Equipamentos modernos, a gente fez aquisições aí milionárias nesses primeiros meses de concessão, justamente porque a gente precisa, inclusive, atender os órgãos, né, que são fiscalizadores disso, né? Tem a legislação específica sobre isso, né? O Ministério da Saúde, a portaria do Ministério da Saúde, trata sobre os índices de qualidade e a gente já conseguiu, nesses primeiros meses, sim, melhorar bastante a qualidade da água. Naturalmente, temos muita coisa para fazer, né? Especialmente numa região que, como você bem colocou, está muito tempo, né, com os números muito ruins, mas isso a gente já tem feito e vai continuar fazendo.
A gente conversou com o Rodrigo Lopes, ele é executivo de regulação da CSA, concessionária de saneamento do Amapá. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. Bom dia para você.
Muito obrigado, Tatiane. Um abraço para todos.